Sabe, ler um texto antigo de conforto espiritual geralmente traz aquela expectativa de abrir um cartão de melhoras, certo?
Com certeza. Quem lê já vai esperando encontrar um cobertor quente num dia frio.
Exatamente. Um abraço reconfortante, só que em forma de palavras. A gente procura aquela sensação de paz imediata. Mas olha, a nossa análise profunda de hoje puxa esse cobertor com uma força absurda.
Puxa mesmo, é até meio brutal.
Muito, porque em vez de palavras acolhedoras, o material que temos sobre a mesa hoje revela imagens super gráficas de execuções, tribunais implacáveis e até uma lâmina afiada pressionada diretamente contra uma garganta. Eu fiquei chocada.
É compreensível. O que choca muitas pessoas, inclusive quem já estuda isso, é descobrir que versículos que são frequentemente citados, sabe, tipo como mantras e tranquilidade, escondem, na verdade, essas metáforas tão violentas. E o estudo do Dr. David A. de Silva sobre os capítulos 3 e 4 dessa antiga carta aos Hebreus, que ele chama de Os Perigos da Desconfiança, ele escancara essa realidade.
Pois é, e a nossa missão hoje é justamente mergulhar nessa pesquisa, certo? Extrair as engrenagens ocultas dessa dinâmica social. Nós queremos entender essas revelações do Dr. de Silva sobre autoilusão, sobre pressão externa e sem jargões inacessíveis.
Exato, porque o texto original não foi escrito para oferecer tapinhas nas costas.
Não mesmo.
Ele foi desenhado para dissecar a psicologia de uma comunidade que estava, literalmente à beira do colapso. Eles estavam sob uma pressão social esmagadora. E o texto mostra como a nossa mente reage quando a lealdade entra em conflito com o instinto básico de sobrevivência.
E a primeira barreira que a gente precisa ultrapassar, para quem nos ouve entender bem isso, é a própria natureza humana diante dessa pressão. Porque a mente prefere mentiras confortáveis a verdades perigosas.
Sempre. É o caminho de menor resistência.
Né? Quando o ambiente social fica hostil, a reação instintiva é buscar um atalho, fazer qualquer concessão que alivie aquela dor imediata do julgamento alheio. Então, para evitar que a audiência dele cedesse a essa tentação, o autor precisava ancorar as pessoas em uma autoridade inabalável.
Sim, ele precisava de um peso pesado. E ele faz isso colocando duas figuras colossais frente a frente, que são Jesus e Moisés.
Certo, e como ele constrói isso?
Ele usa uma abordagem retórica fascinante. Ele começa chamando Jesus de apóstolo.
Que hoje a gente pensa logo em seguidor, né?
Isso hoje remete aos seguidores, mas a raiz da palavra, significava o enviado, o portador da mensagem definitiva de um soberano.
Ah, o embaixador oficial.
Exatamente. E ao comparar esse mensageiro com Moisés, a estratégia não é desmerecer o antigo líder. Pelo contrário.
Ele eleva o nível.
Sim. A retórica clássica eleva uma figura de imenso respeito, justamente para demonstrar que o novo sujeito pertence a uma categoria estruturalmente superior.
Então a diferença não é sobre quem é mais bondoso ou algo assim.
Não, é de posição perante a casa de Deus, que nesse contexto representa a própria comunidade de pessoas.
Certo, vamos desempacotar isso, porque a distinção é super fina, mas altera toda a lógica da coisa. O texto descreve Moisés como um servo leal operando dentro da casa, certo?
Dentro.
Mas Jesus é descrito como filho atuando sobre a casa, na posição de co-criador, sabe? Pensando numa estrutura corporativa que eu acho que facilita para quem está ouvindo. Moisés seria tipo aquele gerente de operações histórico.
Aquele que veste a camisa da empresa.
Isso, brilhante. Que todo mundo venera porque ele mantém os processos funcionando direitinho. Mas no fim do dia, ele ainda responde às regras da instituição. Ele é um funcionário.
Perfeito.
Jesus, nessa analogia, não é um funcionário que foi promovido a diretor. Ele é o fundador. Ele é o único herdeiro e o dono absoluto da empresa. A autoridade dele não deriva do sistema, ela transcende o sistema. Faz sentido?
Faz total sentido. Essa distinção corporativa que você fez ilustra muito bem as consequências da lealdade. Porque veja, um gerente pode aconselhar, mas o herdeiro tem o poder de redefinir o propósito da própria instituição.
Nossa, verdade.
E o autor antigo lembra aquela comunidade que eles mesmos formam essa empresa gerenciada pelo herdeiro, só que com uma condição inegociável.
Qual?
Eles precisam manter uma postura específica. E aí o texto usa uma palavra grega chamada parrésia.
Parrésia. Olha, esse é um termo que carrega uma carga dramática intensa quando a gente olha para a história grega, não é?
Com certeza. Na política das antigas cidades-estado gregas, as polis, a parrésia era basicamente a essência da cidadania.
Significava poder falar o que pensa.
Isso, a liberdade de falar com total franqueza, falar com ousadia. O grande drama histórico em torno dessa palavra acontecia sempre que um tirano invadia e subjugava uma cidade que era livre.
E aí a população tinha que escolher.
Exato. Naquele momento de conquista, os cidadãos enfrentavam um dilema moral extremo. Eles exerceriam a sua parrésia, falando a verdade na cara do novo ditador, mesmo arriscando a vida?
Ou iam baixar a cabeça.
Ou abaixariam a cabeça, sorririam e diriam só o que o tirano queria ouvir. Isso garantiria a sobrevivência material deles, claro, mas eles perderiam a alma política.
O que torna tudo isso aterrador, pensando no contexto dessa carta aos hebreus, é que não tinha um exército invasor literal com espadas acampado na esquina. O tirano, nesse caso, era a própria sociedade, certo?
É, o perigo estava dentro de casa.
A vizinhança, os parceiros comerciais, os próprios parentes. A sociedade estava atuando como esse ditador velado, usando armas bem silenciosas para envergonhar e intimidar aquelas pessoas, tentando forçar todo mundo a abandonar a lealdade ao dono da empresa.
E a força esmagadora desse tirano invisível é justamente a sua onipresença. A retaliação não era ser jogado numa prisão imediatamente. Era uma morte social por 1000 cortes.
O famoso ostracismo.
Ostracismo puro. Era perder clientes na sua barraca no mercado, ser barrado nos festivais cívicos, ver seus filhos virarem alvo de piadas cruéis. Curvar-se a essa pressão significava perder a parrésia.
Abrir mão da própria voz.
Significava olhar para esse tirano social, fingir concordância com os valores dele e trair a mensagem original. Tudo isso em troca de um pouco de paz nas ruas.
Sabe, suportar um tirano que janta na mesa ao lado ou que faz negócios na mesma rua que você consome uma energia psicológica brutal. A resiliência humana tem limite.
Tem, claro que tem.
O que levanta a verdadeira tensão da nossa análise profunda de hoje, o que acontece se quando a exaustão vence e as pessoas finalmente quebram sob esse peso? A mente sempre busca uma rota de fuga.
Sem dúvida.
E o autor do texto não oferece só uma teoria bonitinha sobre isso. Ele resgata o exemplo histórico mais desastroso da antiguidade para servir de espelho, que é o fracasso da geração do deserto, logo depois do Êxodo.
Sim, o material do Dr. de Silva traça um paralelo direto com os eventos lá do livro de Números, no capítulo 14, que também é referenciado no Salmo 95.
Uhum.
A narrativa acompanha os antigos hebreus logo depois que eles escapam da escravidão no Egito. Eles atravessam o deserto e chegam exatamente ao limite de Canaã, a terra prometida.
Estavam quase lá. A linha de chegada estava literalmente à vista.
À vista? Aí eles enviam 12 espiões para mapear o território. Só que o retorno desses espiões é catastrófico. 10 deles espalham o terror absoluto pelo acampamento, dizendo que a conquista é matematicamente impossível.
Eles falam dos gigantes, né?
Sim. Descrevem cidades com muralhas intransponíveis e habitantes gigantescos. Apenas 2 deles, Josué e Caleb, insistem em confiar na promessa original.
E a reação coletiva é um colapso total. O povo simplesmente abraça o pânico da maioria. E a psicologia dessa reação revela uma coisa muito, muito sombria. Eles não ficam só sentados chorando de medo.
Não, eles vão pro ataque.
A multidão se volta contra o líder. Eles acusam a própria divindade de ter planejado uma marcha da morte no deserto só para aniquilar todo mundo. E tentam até organizar uma eleição para escolher um novo líder e voltar pro Egito.
É um absurdo se você pensar logicamente.
Tu representava um sistema que eles conheciam.
E a psicologia por trás desse desejo de voltar ao Egito é um retrato brilhante de como o ser humano se comporta sob estresse extremo. A escravidão impõe uma dor terrível.
Sim.
Mas ela tem uma estrutura.
Tem previsibilidade.
Isso. Há uma rotina. Você tem correntes? Sim. Mas também tem suas rações garantidas no fim do dia. A liberdade autêntica exige confiar no desconhecido.
E eles não queriam isso.
Aquela geração preferiu o conforto previsível da opressão à incerteza de avançar. E para a comunidade que estava lendo a carta aos hebreus, A mensagem era dolorosamente óbvia. Voltar ao Egito era a metáfora perfeita para aquele impulso que eles estavam sentindo.
O impulso de jogar a toalha.
De ceder às pressões da vizinhança. De implorar para serem aceitos de volta pelos antigos opressores sociais.
Mas olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a punição divina narrada nessa história soa implacável aos ouvidos modernos.
Soa mesmo. Parece desproporcional para alguns.
Muito. Porque o texto trata esse medo de gigantes e muralhas não como um simples ataque de pânico humano compreensível. Ele trata como um ato de perversidade extrema. Porque o medo natural de morrer numa batalha que parece impossível é categorizado como um pecado imperdoável. Algo que ofende o próprio tecido do universo.
O que é fascinante aqui é que a resposta está na arquitetura social do mundo antigo, especificamente numa coisa chamada dinâmica de patrono e cliente. É impossível compreender o peso desse evento se a gente não usar essa lente sociológica.
Tá, me explica essa dinâmica.
Naquela época, as relações de poder e de sobrevivência giravam em torno de patronos poderosos. Eram eles que concediam recursos, segurança e favores enormes, irrecuperáveis, aos seus clientes.
Como se fosse um padrinho.
Quase isso. E em troca desses favores, a única moeda que era exigida do cliente era uma lealdade pública absoluta, muita gratidão e, fundamentalmente, uma confiança irrestrita no caráter do patrono.
Ah, entendi. Então o erro não foi um erro tático de guerra. Não foi só covardia militar. Foi um insulto direto ao caráter do patrono.
Exato. Foi o insulto supremo. Quando o povo sugeriu que Deus os tinha levado ao deserto por pura malícia, só para assassiná-los, eles não estavam apenas tendo uma crise de ansiedade. Eles estavam atacando a honra e a virtude moral do próprio benfeitor, de uma forma pública e escandalosa.
Nossa, é uma quebra de contrato absurda.
Total. A desconfiança dentro desse sistema de patrono e cliente é uma falha moral abissal. É a traição máxima do pacto de lealdade. O autor de Hebreus rotula isso como um coração perverso de incredulidade.
Forte. E qual foi o resultado dessa quebra?
A consequência direta de quebrar esse pacto sagrado foi receber a sentença de vagar no deserto. Eles perderam o direito de entrar naquilo que o texto chama de descanso.
Certo. E é aqui que a argumentação do texto dá o aguinada que beira a genialidade investigativa, sabe? O castigo imediato daquela geração foi ser barrada fisicamente da terra de Canaã. Mas o autor da carta se recusa a aceitar que o objetivo final fosse apenas um lote de terra no Oriente Médio.
Ele vai muito além da geografia.
Sim, ele reconfigura totalmente o que significa a linha de chegada. E ele faz isso decodificando as escrituras antigas de uma forma que, para mim, lembra criptografia pura.
E é mesmo uma técnica muito engenhosa. Se conectarmos isso ao panorama geral, o método que ele usa é uma estratégia bem sofisticada das tradições judaicas, que antecede até o período rabínico formal.
Como funciona essa técnica?
Ela envolve conectar passagens bíblicas que estão muito distantes umas das outras, baseando-se em apenas uma única palavra-chave compartilhada. E no centro desse argumento está a palavra descanso.
Tá.
O autor analisa o Salmo 95, que é onde o rei Davi relembra o juramento de Deus sobre o povo rebelde não entrar no seu descanso.
Certo.
Certo. Em seguida, o autor puxa um fio narrativo que atravessa milênios. Ele conecta essa palavra com o livro de Gênesis, lá no relato de que depois de criar o universo, Deus descansou no sétimo dia.
Gente, a imagem que vem à minha mente é a de um programador, sabe? Encontrando um hyperlink secreto milenar, escondido nos pergaminhos que conecta a dinastia do rei Davi diretamente aos primeiros segundos da própria criação do mundo.
É a analogia perfeita. Um easter egg textual.
E a dedução lógica que ele extrai desse link desmonta qualquer argumento contrário, porque ele propõe um enigma impossível de refutar. Se a terra física de Canaã fosse o verdadeiro descanso prometido, por que o rei Davi, escrevendo séculos depois de Josué já ter conquistado aquelas fronteiras, estaria lá implorando ao povo do seu tempo para não perder a chance de entrar no descanso de Deus hoje?
A matemática simplesmente não bateria. A dedução dele, prova que o destino real jamais foi um oásis geográfico ou só uma estabilidade material passageira.
Era algo muito maior.
Exatamente. O descanso que permanece disponível é uma dimensão além do espaço e do tempo físicos. É o próprio âmbito divino. O ambiente imaterial onde a divindade cessou as suas obras de criação.
Uau!
A verdadeira promessa repousa na entrada para essa realidade eterna. O mesmo ambiente onde aquele herdeiro supremo, o Jesus, que mencionamos antes, já ingressou depois de concluir a missão dele.
O que joga as apostas para um nível que a mente quase não consegue processar. Porque, veja, o risco não é perder um status social cômodo. Não é perder uma amizade de longa data ou tomar uma advertência no trabalho.
Não. O risco é ser excluído da realidade fundamental do universo.
E como as consequências são tão astronômicas, o autor precisava de um choque de realidade para sacudir aquela comunidade de qualquer torpor. Ele precisava garantir que ninguém se iludisse achando que poderia dar um jeitinho de enganar o sistema.
E é neste exato ponto que as palavras abandonam qualquer traço de poesia suave. A estética muda para o terror visceral.
É assustador.
A passagem que se segue é super conhecida, embora o impacto original dela muitas vezes seja diluído nas traduções. O autor declara que a palavra da divindade é viva, ativa e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Com o poder de dissecar a anatomia invisível da alma humana, julgando as intenções mais sombrias.
Até a medula.
Sim. O clímax dessa advertência afirma que não tem disfarce possível. Tudo está absolutamente nu e exposto perante os olhos daquele a quem a gente deve prestar contas.
E a pesquisa minuciosa do Dr. de Silva sobre essa palavra grega que foi traduzida como exposto é onde o soco no estômago acontece.
É pesadíssimo.
Porque o termo original não descreve aquele constrangimento leve de ser visto sem roupa no provador ou de ser flagrado numa mentirinha.
O vocabulário pertence ao universo das execuções capitais.
Exato.
O termo em grego compartilha a mesma raiz da palavra traqueia.
Credo.
Pois é. A imagem mental que isso provocava na mente dos leitores do primeiro século era perturbadora e muito, muito específica.
O que eles imaginavam na hora?
Eles visualizavam um criminoso condenado, despido de qualquer dignidade, que era forçado a inclinar a cabeça para trás, de modo que sua garganta, sua traqueia, super vulnerável, ficasse completamente esticada e exposta sob a lâmina da espada de um carrasco.
Nossa, me dá até falta de ar.
E o detalhe é que essa cena toda ocorre sob o olhar minucioso de um juiz. Um juiz absoluto. Um juiz que enxerga através de todas as justificativas fabricadas, todas as racionalizações fracas e cada mentirinha que a pessoa contou a si mesma para justificar o fato de ter desistido.
Então, o que tudo isso significa, afinal? Pensar em si mesmo como um réu com o pescoço esticado sob o aço de uma espada causa calafrios.
Com certeza.
Como uma comunidade que já estava tão fragilizada, deprimida pelas sanções financeiras, sob ameaça de ostracismo todo dia, como eles podiam encontrar ânimo numa visão de horror dessas? À primeira vista, parece uma tática sádica de empilhar ainda mais pânico sobre pessoas exaustas.
Isso levanta uma questão importante e nos leva ao grande paradoxo psicológico que estrutura toda a mensagem. O que parece uma ameaça esmagadora funciona, na prática, como um mecanismo de libertação definitivo.
Libertação?
Através do pânico. Sim, pela anulação do poder. Funciona assim. Se todo ser humano, invariavelmente, vai ter o pescoço exposto ao escrutínio implacável de um juiz supremo que detém a verdade absoluta, o resultado inevitável é que todo escrutínio inferior desmorona na mesma hora.
Ah! A percepção da ameaça máxima dissolve a tirania das ameaças diárias.
Exatamente. O pavor do tribunal eterno cancela a relevância do tribunal da vizinhança.
Caramba, isso é muito poderoso.
A libertação está exatamente nessa quebra de proporções. Se a vulnerabilidade máxima ocorre perante o Criador, as opiniões dos juízes temporários perdem totalmente o poder de aterrorizar.
Faz sentido. A comunidade percebe que não vale a pena destruir o próprio caráter só para agradar parceiros comerciais que te odeiam de qualquer forma.
Isso. A rejeição daqueles parentes que exigem que você se conforme aos padrões deles vira um custo aceitável. O escárnio da sociedade não tem força diante do julgamento que define a eternidade. E essa perspectiva brutal que resgata a parrésia que a gente falou.
A ousadia de falar com franqueza.
Ela ressurge quando o medo do tirano local é engolido pela reverência a uma autoridade superior inquestionável.
Ou seja, o que parecia uma espada de carrasco ameaçando a comunidade acaba se revelando como a única lâmina afiada o suficiente para cortar as correntes da necessidade de aprovação dos outros.
É uma mudança de perspectiva alucinante, não acha?
Muito. Mas o autor do texto sabe que manter essa clareza mental num mundo tão hostil não é um projeto que alguém consiga sustentar sozinho no quarto, certo?
De jeito nenhum. O isolamento é fatal.
Por isso, ele insiste numa prática urgente. As pessoas precisam se encorajar mutuamente todos os dias durante o tempo que se chama hoje. E o motivo dessa urgência é um fenômeno que ele chama de endurecimento do coração. Uma espécie de esclerose espiritual causada pela força ilusória do engano.
O mecanismo do engano é muito insidioso, porque ele atua sem disparar alarmes. Ninguém acorda num belo dia e decide simplesmente trair as suas convicções fundamentais.
Acontece aos poucos, né?
O processo de endurecimento do coração acontece por concessões microscópicas. Começa, sei lá, com o seu silêncio durante um jantar, só para evitar um debate desconfortável.
Uhum.
Depois, você adota um pequeno comportamento antiético no trabalho, só para não parecer desajustado perante a equipe. E a mente rapidamente racionaliza essas escolhas. A gente chama de pragmatismo necessário ou mera adaptação.
Ah, todo mundo faz isso. Não tem problema.
Exatamente. A autoilusão constrói camadas tão grossas que a pessoa perde a capacidade de perceber o quão distante ela está da sua identidade original. E é por isso que a comunidade, os parceiros próximos, funcionam como um espelho de realidade essencial.
A gente precisa do outro para furar a bolha.
O olhar externo e leal é necessário para perfurar essas justificativas automáticas que a gente cria.
Chegando então a uma visão panorâmica da nossa análise profunda de hoje. A gente começou desconstruindo a expectativa de ler um texto reconfortante e revelamos a urgência de uma mensagem que foi escrita sob altíssima pressão.
Uma panela de pressão social.
Sim. Exploramos essa dinâmica super perigosa de trocar o propósito eterno, de longo prazo, pela segurança temporária de aceitar a tirania do ambiente social. Vimos também como a definição de descanso transcende completamente a geografia, apontando lá para a vastidão do próprio reino divino.
E culminamos no paradoxo da espada.
Sim, o ponto mais alto dessa jornada, que foi descobrir que o temor absoluto a um julgamento cósmico atua como um escudo psicológico indestrutível contra esses tribunais insignificantes da sociedade.
E a relevância desses mecanismos psicológicos é ainda mais aguda no cenário que a gente vive hoje. Um ambiente que quem nos ouve navega diariamente está saturado de novos tiranos invisíveis, que são muito mais sofisticados que os da antiguidade.
Os tiranos digitais?
Totalmente. O algoritmo das plataformas digitais atua exatamente como aquele tirano grego que confisca a parresia. Ele pune o pensamento independente com invisibilidade ou alimentando linchamentos virtuais contra você.
É a morte social moderna.
Isso. A polarização extrema também exige uma lealdade tribal inquestionável. Ela destrói reputações ao menor sinal de nuance. E o próprio consumismo define o valor humano pela sua adesão constante às novas tendências. O ostracismo moderno pode até usar roupas diferentes, mas o objetivo de forçar o ser humano a abandonar suas convicções mais profundas por um prato de lentilhas sociais, permanece idêntico.
O sistema mudou a tecnologia da pressão, mas a psicologia da desistência continua exatamente a mesma. E isso destaca a genialidade da estratégia proposta no texto antigo. Uma sobrevivência que é construída na interdependência de um grupo pequeno, profundamente leal e capaz de enxergar os pontos cegos de cada um.
Essa é a chave da resiliência.
O que nos conduz a uma reflexão final que lança luz sobre um choque cultural enorme para nossa audiência ponderar. O texto original é muito categórico ao exigir que o destino de um indivíduo seja um projeto coletivo, uma responsabilidade moral mútua diária. Cuidem-se uns dos outros.
É inegociável, né?
Contudo, a sociedade ocidental atual sacraliza exatamente o extremo oposto. A independência pessoal inviolável, aquela crença absoluta de que nenhuma outra pessoa tem o direito de questionar os caminhos que escolhemos. A ideia de supervisão moral mútua não soa como salvação hoje em dia. Soa quase como uma ofensa gravíssima, uma violação da nossa autonomia.
Soa como uma invasão de privacidade, quase.
Perfeito. Como, então, a gente pode resgatar essa arquitetura milenar de sobrevivência que é radicalmente dependente do outro, sem permitir que a comunidade se desvirtue e se converta apenas em mais uma versão do tirano que vigia, oprime e sufoca as nossas liberdades?
É um equilíbrio dificílimo de alcançar.
É um quebra-cabeça perturbador para quem busca coerência num mundo cheio de vozes exigindo que a gente baixe a cabeça. Continuem explorando essa ideia maravilhosa e até a próxima análise profunda.
Até a próxima. E continuem questionando.